Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. A viagem de trem correu enfadonha. Não sei se devido à falta de comodidade do banco, não sei se as grandes emoções por que passara.
Certo,
é que me invadiu toda ela um letargo, um topor que me chumbou o corpo e me tornou a inteligência essa difícil penetração. Encostado ao espaldar do banco, viajava meio acordado, meio dormindo, de quando em quando, um solavanco do carro abriu-me violentamente os olhos e obrigava-me a odiar mais detidamente a paisagem que fugia pela portinhola do vagão. Eram as mesmas charnecas úmidas ao sopé de morros de porte médio, revestidos de um mato ralo, anêmico, verde escuro, onde, por vezes, uma árvore mais vulto se erguia soberbiamente, como se o conseguisse pelo esforço de uma vontade própria. Soava-se com dificuldade para pôr entre grossos novelos de nuvens erradias, distribuindo, sobre as coisas que eu ia vendo, uma luz amarelada e desigual. Pelo declive suave de uma encosta, o tapete escuro do mato apareceu mosqueado, com as manchas arredondadas, claras e escuras, salpicadas com relativa regularidade. Por aqui, poraguechos foscos e baços contrastavam com tufos vivos, profusamente iluminados rebento de vida numa pele doente. O trem parara e eu abstinha-me de saltar. Uma vez, porém, o fiz, não sei mesmo em que estação. Tive fome e dirigi-me ao pequeno balcão onde havia café e bolos. Encontravam-se lá muitos passageiros. Servi-me e dei uma pequena nota para pagar. Como se demorassem em trazer-me o troco, reclamei. Fez o caixeiro indignado e em tom desabrido. Que pressa tem você? Aqui não se rouba você. Fique sabendo. Ao mesmo tempo ao meu lado, um rapazola alourado reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curte durante segundos uma raiva muda, e por pouco ela não rebentou em pranto. Trópego e tonto, embarquei, tentei de decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos. Não atinei, em vão passei em revista a minha roupa e a minha pessoa. Os meus 19 anos eram sadios e poupados, e o meu corpo regularmente talhado. Tinha os ombros largos e os membros ágeis e elásticos. As minhas mãos fidalgas com dedos afilados e esguios eram herança de minha mãe, que as tinha tão valentemente bonitas que se mantiveram assim, apesar do trabalho manual a que a sua condição obrigava. Mesmo de rosto, se bem que os meus traços não fossem extraordinariamente regulares, eu não era hediondo nem repugnante. Tinha perfeitamente oval e a tez de cor pronunciadamente azeitonada. Além de tudo, eu sentia que a minha fisionomia era animada pelos meus olhos castanhos, que brilhavam doce e ternos arcadas superciliares profundas, traço de sagacidade que herdei do meu pai. Demais, a emanação da minha pessoa, os desprendimentos da minha alma, deviam ser de mansuetude, de timidez e bondade. Por que seria então, meu Deus? Os esforços que fiz? Mais espesso tornaram o capacete plúmbeo que me oprimia o cérebro. O torpor tomou-me mais fortemente e por fim dormi não sei quantas horas, não sei quantos minutos, pois se ao despertar, era boca da noite, e o crepúsculo cobria as coisas com uma capa de melancolia por assim dizer tangível. Afagava roçava pelas minhas faces, tocava-me nas mãos de leve como uma pelúcia. Por entre laranjais dourados de pomos maduros, a locomotiva corria célere. Chegamos à estação terminal, mas não acabou a viagem. Passamo-nos para uma barca que atravessou vagarosamente entre o Ilhota por alcançar o largo da Baía. O estado come. Repentinamente senti-me outro. Os meus sentidos aharam-se, a minha inteligência entorpecida durante a viagem, despertou com força, alegre e cantante. Eu via nitidamente as coisas e elas penetraram em mim até o âmago. Convergi todo o meu aparelho de exame para o espetáculo que me surpreendia. Estive por instantes espadicamente arrebatado, para um outro mundo, adivinhado além das coisas sensíveis e materiais. Volutuosamente, cerrei olhos depois poucos. Descerrei as pálpebras para olhar embaixo o mar espelhento e misterioso. A barca vogar as águas negras abriam fingindo resistência, calculando a recusa. O casario defronte o da hora da praia, envolvido já nas brumas da noite. E o do alto, queimando-se na púrpura do poente, surgia revolto aos meus olhos. Bizarramente dispostos, em uma ordem geometricamente definida, mas guardando com as montanhas que espreitavam a cidade, com as inflexões caprichosas das colinas e o meandro dos vales, um acordo oculto, sutilmente lógico. Evolava-se do ambiente um perfume, Uma poesia, alguma coisa de unificador, a abraçar as casas, as montanhas e o céu. Pareciam erguidos por um só pensamento, afastados e aproximados por uma inteligência coordenadora que calculasse a divisão dos planos, abrisse vales, recortasse curvas, a fim de agitar viva e harmoniosamente aquele amontoado de coisas diferentes. O aconchego, a tepidez da hora, a tonalidade do lugar, o crenulado das montanhas engastadas no céu canvo, deram-me impressões várias, fantásticas, discordantes e fugidias. Havia um brando ar de sonho. Eu fiquei todo penetrado dele. Agora, a barca movia-se ao longo de uma comprida lapejada de edifícios. Mais perto, mais longe, pequenas lanchas corriam, erguendo para a pureza do céu irreverentes penachos de fumo, na linha horizontal de uma terra baixa. Ao fundo, onde, dolentemente agitado pela viração, um esguio coqueiro, firme e orgulhoso, crescia solitário, grandes cascos escuriçaveiros e galeras ruminavam placidamente, e botes velozes, cruzando as respectivas rotas, brincavam sobre as ondas como crianças travessas. Um escaleiro aproximou-se da barca, bem bento a tripulação rubicunda entoava uma canção, um hino. O escaleiro afastou-se logo, desdenhoso e superior. Antes de atracar, a noite caiu de todo. Na cidade longos riscos de fogo brilharam, juntos e espaçados, retos e curvos, alas paralelos e emaranhados. Chegamos. Quando saltei e me pus em plena cidade, na praça para onde dava a estação, tive uma decepção. Aquela praça inesperadamente feia, fechada em frente por um edifício sem gosto, ofendeu-me como se levasse uma bofetada. Enganaram-me os que me representavam Van, a cidade bela e majestosa. Nas ruas, havia muito pouca gente, e do bonde em que as ia atravessando, pareciam-me feias, estreitas, lamacentas, marginadas de casas sujas e sem beleza alguma. A Rua do Ouvidor, que vi de longe, iluminada, em pouco do diminuiu a má impressão que me fez a cidade. Pouco antes de partir, havia-me informado dos hotéis e, por essa ocasião, recomendaram-me o Hotel Genicalé, na Praça da República. De módica diária, me dirigi a ele, no propósito de me demorar os poucos dias exigidos para obter a coroação que me daria o deputado Castro. Fui jantar e sentei-me à mesa redonda, onde havia muita gente a falar de tudo e de todas as coisas. Evitei travar conversa com qualquer dos circunstantes. Jantei calado, de olhos desconfiados, erguendo-os de quando em quando do prato para as gravuras que guarneciam a sala, no sem me animar a pousá-los na fisionomia de qualquer dos comensas. Não obstante aí, pelo fim do jantar, venceu minha obstinação. Creio que viemos juntos. Não me recorda, fiz eu polidamente. Perfeitamente. O senhor mia quando embarquei. Pode ser, viajei quase sempre assim. Alonguei a resposta muito e amerto, mas arrependido, comecei a pesá-la bem e que por ela o meu interlocutor cutor não me poderia roubar o fraco pecúlio. Vinha negócios. O senhor sabe, continuou o desconhecido, o senhor sabe. Quem quer vai, quem não quer manda. Se me limito e encomendar a farinha é uma desgraça. Chega azeda e de péssima qualidade, então é um inferno. Os fregueses reclamam, a pretexto disso não pagam. Para evitar essas e outras venho de 2 meses comprá-la, eu mesmo. Veja, o senhor só é uma despesa. Mas que se há de fazer? O senhor está estabelecido, em Itaporanga, em senhor. Tenho uma padaria, pequena sim, mas rende. Senhor sabe, o pobre não passa sem pão. Aproveitei um instante em que se virara para o vizinho, para analisar o padeiro de Itaporanga. Era um homem baixo, de membros fortes, que respirava com força e desembaraçadamente. Falando, torcia com a mão áspera de antigo trabalhador, o bigode farto. Descobria-se que na sua mocidade se entregara a trabalhos groseiros, mas que uns tempos a esta parte gozava de uma vida mais fácil e leve. O seu olhar inquieto e fugídio, mas vivo, quando se fixava, era de velhaco mercadejante, bem com o código e as leis. O senhor veio a passeio. Perguntou-me não, senhor, disse-lhe de pronto. Visto dá, de que se admira de nada. Em seguida, abrindo o rosto queimado e ameigando a voz, em que havia longinquamente o sotaque português, disse. Venha comigo, doutor, vamos dar uma volta. Não tive tempo de opor uma resposta. O padeiro voltou-se para os fundos da sala e gritou ao caixeiro, José, charutos. Aquele homem apondo em mim uma singular inquietação. Sua admiração tão explosiva ao meu projeto de estudo, as suas maneiras ambíguas e ao mesmo tempo desembaraçadas, o seu olhar cauteloso, perscrutador e sagaz, junto ao seu ar bonacheirão e simplório, provocavam-me desencontrados sentimentos de confiança e desconfiança. Havia nele tanta coisa após esta ofição que dizia que me pus a desconfiar, quem sabe. Entretanto, a sua afabilidade, suas mãos grossas. Ó José! Os charutos, fez impaciente o negociante. O caixeiro veio capengando sobre umas amplas botinas e estendeu-nos uma caixa cheia de charutos claros pimpantes, cujo aroma rescindia e tentava fumá-los. Doutor, são magníficos. O Machado recebe-os diretamente. E com um franzir de sobrolhos, deu a entender a origem semicriminosa dos charutos. Picou a ponta com os dentes, e não sem uma certa elegância, chegou o fósforo aceso ao seu e depois de esperar que eu também acendesse, falou-me. O doutor conhece o rio. Não, fiz eu presente inteiramente, pois que o tratamento me agradava. Era a primeira vez que o recebia, lisonjeava-me naturalmente. Venha então comigo. Não saio nunca, mas posso acompanhá-lo na primeira visita. Podemos ir ao teatro, são 8:30. Em 2 minutos chego ali à confeitaria da estrada. E antes das 9 estamos no recreio. Mas, meu caro senhor, Laje da Silva, um seu criado. Mas, meu caro senhor Laje da Silva, continuei, estou cansado. Seria melhor? Dior, um menino, deixe-se disso. Dobomo, doutor era mágico. Acede o senhor Laje da Silva, negociante com o padre Aranha, muito orgulhosamente estendeu a perna esquerda e dos profundos refolhos da algibeira da calça respectiva tirou um maço enorme de notas, escolheu uma e pagou os charutos que fumávamos.